cumprimentar, eu gostaria que você abraçasse quem está do teu lado. Fala que alegria, se com muito respeito, com muito amor. Fala que bom que você está aqui nessa tarde da bênção. Que alegria ter você aqui. Fala, se prepare para um dia de vitória. Se prepare que o teu milagre está chegando. O Senhor separou esse dia para te abençoar, para fazer você um homem, uma mulher mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Que alegria estarmos aqui. Aleluia. Queridos, nós estamos agora no mês de julho. Gente, nós já passamos a metade do ano. Ontem, dia 2 de julho, foi a metade do ano, porque nós estamos no ano bissexto, então foi dia 2 de julho, metade do ano de 2024, ontem. E é o momento, até falei no domingo aqui na ICP, eu falei assim, é o momento da metade do ano de fazer mais uma avaliação, um momento de reflexão, e pensar quais os alvos que você ainda não caminhou para atingir. É o momento de você analisar aqueles alvos que a gente pega no final do ano. Quem tem aqui os alvos de ano? Amém. Então, horário, é um momento de você pegar aquele papel e você analisar item por item e falar, opa, qual é o item que eu estou falhando? Aonde eu preciso melhorar? O que, que eu preciso crescer? É momento de avaliação. Metade do ano a gente precisa parar, pensar, refletir para tomar novos passos. Amém? Mas esse mês de julho, o tema da nossa igreja será Estamos em Guerra. Você pode repetir comigo, fala assim, eu estou em guerra. E nessa guerra, eu entro para vencer. Amém! Uau! E hoje eu quero ministrar o seu coração, como vencer na guerra. Queria que nosso amado pastor Arnoldo me ajudasse aí colocando os slides. E eu trouxe os slides para vocês. E o tema é como vencer na guerra. Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 24:10. É um texto que eu acho muito tremendo, que eu gosto demais. E eu quero ministrar o seu coração nessa tarde. Eu começo com ele e depois nós vamos para 1 Samuel, que diz assim. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha que forte esse texto. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a sua força é pequena. Aí eu fui e procurei mais duas versões para a gente estar pensando e refletindo. Na ARA, essa é na nova versão transformadora, já na Almeida Revista e atualizada, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas tem a versão A Mensagem. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é fraco. Eu quero que você repita comigo esse último na versão A Mensagem. Fala, quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Gente, os momentos de crise são os momentos que Deus levanta para fazer e tornar você conhecido no reino espiritual. Diga glória a Deus! É nesses momentos de luta, de adversidade que nós enfrentamos, é que Deus ele está olhando para nós e está nos elevando no reino espiritual. E por isso que o provérbio, por isso que o rei Salomão que escreveu esse texto, esse versículo, ele fala, quem realmente desiste num momento de crise, é porque, olha, não merece e não merecia as vitórias. Porque, queridos, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos pelo dia mau, todos nós passamos por adversidades, todo mundo tem um gigante a ser derrotado. Eu não sei qual é o seu gigante, mas você sabe qual é o seu gigante. E hoje o Senhor te trouxe aqui para que você entenda que o desistir não faz parte mais do teu vocabulário. Olha para quem está do teu lado e fala assim, o desistir não faz parte mais do teu vocabulário. A partir de hoje é bola para frente. Amém! Meu esposo ele fala assim, corre, porque quem fica para trás é que come poeira. Fala assim, eu não quero comer poeira. Eu quero ser mais que vencedor. E quando eu leio esse texto, principalmente da mensagem que fala que quem é crise, eu lembro muito de um personagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, que quando falamos de guerra, nós não temos como não lembrar desse grande homem de Deus chamado Davi. O pequeno grande homem de Deus, porque era pequeno em estatura, mas em autoridade, em unção, em guerra, em ousadia, ele foi enorme. Ele foi mais que o gigante Golias, porque ele conseguiu vencer o gigante Golias. Mas nessa história, tão interessante, eu quero estar lendo com vocês. Eu peguei a minha Bíblia e eu quero começar do 32, e nós vamos até um pouquinho mais. Diz assim, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Agora pode acompanhar ali, você que não tem a Bíblia. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão, um urso, aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado, tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, dou golpe neles com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou da garra do leão, do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Diga glória a Deus. Gente, esse é um texto maravilhoso que traz muitos, mas muitos ensinamentos aos nossos corações. E hoje eu quero falar sobre três atitudes que nós precisamos ter para vencer em uma guerra. Quem aqui deseja vencer nas batalhas? Quem aqui deseja vencer na batalha? Quem aqui deseja vencer na guerra? Então hoje nós vamos conhecer três atitudes. Vamos lá para a primeira atitude que nós precisamos ter, assim como Davi tinha, nós precisamos ter. Está lá em 1 Samuel 17:26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A primeira atitude que eu vejo na vida de Davi e que me inspira e me ensina para vencer as batalhas da minha vida é que ele confiava em Deus. A minha pergunta ao teu coração, nós estamos na metade do ano, e é como foi a sua confiança em Deus durante esse ano de 2024? Quando apareceu as adversidades, quando veio o dia mau, quando vem as lutas, como é a sua confiança em Deus? A Bíblia fala para buscarmos em primeiro lugar o Senhor na nossa vida, as demais coisas começam a ser acrescentadas. Quando eu confio em Deus, ah, queridos, eu já entro na batalha para vencer. Fala, quando eu confio em Deus, eu já entro na batalha para vencer. Era essa confiança que Davi tinha. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus vivo, era um Deus verdadeiro, era um Deus grandioso, era o Deus poderoso das batalhas, era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando você entra diante de uma batalha, você precisa saber o Deus ao qual você está servindo, o Deus que está junto com você na batalha. Eu acho tão lindo que no final, todos perceberam que o Senhor estava com Davi. Aonde ele chegava, as batalhas que ele tinha, Deus estava com Davi. Desde um leão, um urso e um gigante. Não importa se a adversidade que você está enfrentando hoje, ela é pequena, ela é média ou ela é grande como um gigante. A questão é que você precisa entender que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com você. E essa batalha já está ganha em nome de Jesus. O que era a diferença de Davi? Era um homem cheio de fé. Eu e você precisamos marcar a nossa geração sendo homens e mulheres de fé. O que as pessoas falam de você? Será que as pessoas olham para você e falam, essa é uma mulher derrotada? Porque dos lábios dela, dos lábios desse homem, só eu escuto derrota. Ele é desanimado. Tudo ele reclama. Tudo ele murmura. Uma pessoa assim é uma pessoa de fé? Fala, a murmuração é o contrário da fé. Quando eu abro meus lábios para murmurar, reclamar, eu estou dando legalidade para o diabo tocar na minha vida. Eu lembro até hoje quando a pastora Ali subiu aqui numa tarde da bênção e ela falou algo que marcou a minha vida. E ela falou assim, a murmuração é a melodia de Satanás. Eu falei, uau, da minha boca ele não vai ouvir uma melodia. Um som sequer dos meus lábios ele não vai. E eu fiz greve de fome contra Satanás. Quem é que topa fazer uma greve de som para Satanás? Que dos teus lábios não saiam nenhuma murmuração, nenhuma reclamação, nenhuma condenação, nenhum espírito de morte, mas que dos seus lábios só saiam palavras de vida e vida abundante. Que aonde você vá, você gere um ambiente de alegria, de ânimo, de conquista. Porque da tua boca não sai palavras de desânimo, mas dos teus lábios só sai palavras de vida. Amém. Amém! Eu imagino Davi, esse homem, um homem que não tinha uma palavra de desânimo, de tristeza, de derrota. Ele olha lá e vê que Golias estava afrontando o exército. Ele fala, ninguém afronta o exército do Deus vivo. Ele sempre tinha uma palavra de fé, ele sempre tinha uma palavra de esperança, ele sempre tinha uma palavra de ânimo. Queridos, eu quero dizer que se nós queremos vencer nas batalhas da vida, nós precisamos entender que os nossos lábios, eles são armas, e nós precisamos trazer palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de fé. Trazer a palavra de Deus. Todo tempo está falando, citando versículos bíblicos. Eu admiro muito o pastor Jefferson, da Ellen. Gente, aquele homem, quantos versículos ele fala, e ele cita. Eu sou meia ruim para saber onde está, gente. Vou confessar para vocês. Mas pastor Jefferson, olha quantas vezes nós em uma conversa, ele cita 9 versículos. Outro assim é o pastor Zildemar também, né? Pastor Zil sempre, gente, não sei se ele já está aí, está lá em cima até agora, estou vendo ele lá. Mas ele sempre cita versículos e sempre está com a palavra ali nos lábios. Nós precisamos aprender com esses grandes homens de Deus. Que dos nossos lábios não vai sair palavra de derrota, mas dos meus lábios vai sair palavras de vida, de vitória, de ânimo. Eu aprendo isso com Davi. Davi, ele não aceitou, queridos. O segredo de Davi foi a presença de Deus. O Senhor estava com ele, porque ele era um homem de fé. Vamos lá, 1 Samuel 16, 18 diz assim, então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, ó, prudente em palavras, gentil presença, o Senhor é com ele. Por que que todas essas características veio antes? Para dizer o Senhor é com ele. Porque quando o Senhor está conosco, da nossa boca não sai palavra de desânimo. Quando o Senhor está conosco, nós sabemos que a vitória já é nossa. Nós temos palavras de fé, de esperança. Amém? Amém. Ah, queridos, eu aprendo muito com esse grande, pequeno, grande homem de Deus chamado Davi. Eu acho tão interessante, gente, uma frase que eu li num livro e eu coloquei até aí para a gente estar compartilhando, por favor, que diz assim, aquele que teme a Deus, não teme a homens, ou qualquer outra coisa, o que se ajoelha diante de Deus, não se curva em nenhuma outra situação. Aqueles homens e mulheres que entenderam o poder da oração e da fé, são aqueles que entenderam que só se dobram, só se prostram para Jesus. Porque as adversidades, ele vai enfrentar de pé. Amém? Esse está lá no livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Alguma coisa assim, que é difícil de pronunciar. Mas é tremendo, é um grande livro, eu já li ele ano passado, maravilhoso. E essa frase me impactou. Eu falei, realmente, eu não quero me prostrar mais para as adversidades. Eu tomei uma decisão depois que eu li esse livro. Que os meus joelhos só se dobram ao Senhor. E Ele é que vai resolver por mim. Amém? Glória a Deus. Então a primeira arma, a primeira estratégia que nós precisamos ter, a primeira atitude, é confiar em Deus. Eu preciso entender que o Senhor está comigo, da mesma maneira que Ele estava com Davi diante do Golias, da mesma maneira que Ele estava com Davi diante do urso, da mesma maneira que Ele estava com Davi diante de um leão, da mesma maneira que Ele estava com Daniel na cova dos leões, da mesma maneira que Ele estava com Abraão com a infertilidade de Sara, da mesma maneira que Ele estava com todos os grandes homens, com Jesus na cruz do Calvário. E fizeram de todos esses homens, e principalmente Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador, porque Ele é, porque o Senhor estava com Ele, dando forças para aguentar e suportar tudo o que Ele teve que suportar na cruz do Calvário. E tudo Jesus suportou para que eu e você fôssemos mais que vencedores. É promessa do Senhor. Então nós precisamos confiar nesse Deus. Gente, um Deus que elaborou todo um plano da salvação para nos salvar, você acha que diante do dia mau Ele não estará conosco? Diante das adversidades, se Ele enviou seu único filho em favor de mim e de você para que nós tivéssemos a salvação completa, você acha que um gigante, uma adversidade, um dia mau, Ele não estará com você? Então não aceite mais a incredulidade entrar, mas permita que você seja um homem e uma mulher cheio de fé a partir de hoje. Amém? A segunda atitude que eu aprendo com Davi é que nós precisamos enfrentar o gigante. Sabe, queridos, diante do medo, o medo, ele causa três reações no ser humano. Isso é questão biológica, é fisiológico, é nosso. O medo, ele pode nos gerar uma paralisia, a gente fica paralisado, não vai para frente, não vai para trás, praticamente desmaia. Tem pessoas que desmaiam diante do medo, desmaiam. Diante do medo, a pessoa pode fugir. Ou diante do medo, ela pode lutar. A gente vê a luta na vida de Davi. Davi era um homem que o medo, quando ele tinha medo, ele enfrentava, ele lutava. Mas a gente vê na história também, como Jonas, diante do medo, ele fugiu. Ele pegou o navio e foi para Tarsis, morrendo de medo de Deus. Mas a gente vê homens que paralisaram. Elias foi para uma caverna. E não queria sair de lá e pedindo para Deus morrer. Então a gente vê esses três processos do medo, três ações que o medo ocasiona no nosso organismo, na vida de grandes homens de Deus. Isso quer dizer que nós todos podemos ter uma dessas três reações. Diante do medo, o que você faz? Mas sabe o que é mais lindo? Que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela nos ensina a enfrentar os nossos medos. Porque mesmo esses homens que paralisaram, ou que fugiram, o Senhor colocou eles novamente no prumo. Falou, opa, não é assim que se faz. Não é fugir da minha presença que você vai encontrar descanso. E foi lá, colocou Jonas numa baleia, ficou 3 noites, não sei se é baleia, a Bíblia fala grande peixe, né? Quem estava aí da rede de mulheres lembra bem do que é Jonas dentro do grande peixe. Gente, nós fizemos o retiro de mulheres e era da fantasia da Bíblia. E eu fui de Jonas dentro do grande peixe. Sério? Tudo bem que todo mundo me chamou de Baby Shark. Que a fantasia era um tubarão. Mas a Bíblia fala que era um grande peixe. Então vai o tubarão mesmo. A questão é que Deus coloca novamente Jonas no prumo. O grande peixe vomita Jonas e ele volta a viver, enfrentar e não mais a fugir e não mais paralisar. Mas ele lutou, ele enfrentou o medo que ele estava. Elias, da mesma maneira, Deus tirou ele daquela caverna, falou, Elias, saia dessa caverna. Deus deu uma ordem para ele sair da caverna. Porque tanto paralisia quanto a fuga mostra que nós estamos indo contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a Bíblia é um livro que nos ensina a lutarmos. A Bíblia é um livro que nos ensina a enfrentarmos as dificuldades. Não fingir que nada aconteceu. Ah, não sei. Não, nos ensina a lutar. Gera uma indignação dentro do nosso coração. Davi, ele viu o gigante, gerou uma indignação. Falou assim, não, eu não posso, eu não aceito isso. Eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar esse gigante. Eu quero dizer, querido, quem sabe você está com a sua família destruída e você está ali já numa uma fase de paralisia. O Senhor te trouxe nessa tarde para dizer, pare, paralisia não vem do Senhor. É, chegou o momento de enfrentar as adversidades, chegou o momento de você enfrentar essa enfermidade e dizer, eu não te aceito mais. Você que vai sair, porque o Senhor Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade, e essa enfermidade saia do meu corpo agora em nome de Jesus. Você vai usar a tua fé. Amém? Enfrente o gigante. Todos nós temos ou um leão, ou um urso, ou um gigante em nossas vidas. E nós não podemos paralisar ou fugir. Precisamos enfrentar. Não podemos perder as oportunidades, queridos. Foi o gigante que fez Davi ser conhecido. Até então, ele era um menino. Ele era que sabia guerrear. Lembra as características dele? Boa aparência, ele tinha algumas habilidades, mas ninguém conhecia Davi. Foi um gigante ao qual ele não fugiu e não paralisou, mas enfrentou, é que fez dele se tornar conhecido. Eu quero profetizar que se você se levantar nessa tarde para enfrentar os seus gigantes, o reino espiritual te conhecerá. Ah, querido, sabe o que quer dizer? O inferno vai falar assim, ah, com aquela mulher lá, com aquele homem, eu não posso não. Ela é de fé. Não dá. Não dá, ela se levanta. Não dá, eu já tentei colocar medo, eu já tentei colocar opressão, eu já tentei colocar enfermidade, mas ela se levantou, ela guerreou. Eu destruí a família dela, mas ela se levantou, ela guerreou. Você se tornará conhecida do reino espiritual, em nome de Jesus. Amém? Tem uma cena do filme Troia, não sei se você já assistiu o filme Troia, eu gosto muito de assistir filme, principalmente assim, históricos e tal, que eu acho muito interessante, que uma criança, ele chega para Aquiles e fala assim, Aquiles, esse homem é o maior que eu já vi, eu se fosse você, não lutaria com ele, Aquiles, fuja, sai correndo, vai longe, você vai morrer. Quantas pessoas falam isso para você? Desista do casamento. Teu marido não presta. Tua esposa não presta. Desista. Essa enfermidade não tem cura. A medicina não tem cura. Desista. Desista aí da tua vida financeira. Está um bolo tão grande que não tem como não. Desista. Morra. Morra. Peça morte. Quantas vozes nós temos ouvido aí? Falando para a gente desistir. Para a gente desanimar. Mas daí olha que linda essa frase dele, gente, que eu achei sensacional. Aí ele responde assim, por isso, criança, seu nome nunca será lembrado. Querer desistir é uma mentalidade de pequeno, é uma mentalidade infantil. Mas querer enfrentar e vencer é só adultos maduros que têm. Davi, mesmo sendo tão novo, ele tinha uma mentalidade de homem, ele tinha uma mentalidade forte, ele tinha uma mentalidade do reino, uma mentalidade de homem valente, por isso ele não desistiu. E aí vem a terceira atitude, use as armas certas. Fala, use as armas certas. Se nós fôssemos continuar o texto ao qual a gente parou no 38, a gente ia perceber que Saul, ele pega a sua roupa de guerra, a sua espada e entrega para Davi. Mas Davi não conseguiu nem dar alguns passos. Aquilo era pesado demais para ele. Ele era um menino. Ele não tinha um corpo ainda de homem. Ele não tinha crescido tudo que tinha que crescer. Aquilo ficou gigante para ele. Ainda mais que Saul era grande. Saul, a Bíblia fala antes da unção dele, que ele era maior de todos. Ele era um dos maiores da sua geração. Ele era grande, alto. Não coube. Aquela vestimenta não fazia mais parte da vida de Davi. Não tinha nada a ver. Sabe, muitas vezes a gente usa armas nada a ver com a gente. A gente tenta usar armas naturais, que não cabe mais a nós. Alguém que brigou com você e você quer te bater de boca. Essa arma não é mais para você. Não combina mais com a sua nova vestimenta. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Homem e mulher de Deus não usam armas mais carnais. Alguém vai querer xingar você no trânsito, você vai também querer revidar. Não cabe mais essa vestimenta na tua vida. Não tem mais nada a ver com você. O teu marido, a tua esposa vão brigar com você. O teu filho vai gritar com você. E você vai querer revidar. Não combina mais. Não combina. Essa arma não é mais para você. A arma de querer brigar em família. A arma de você querer ser o dono da razão. Ah, eu sou o melhor. Ah, eu sou a melhor. Eu venço todas as discussões. Eu sou o melhor aqui em casa em discussão. Se alguém quer cantar de galo, sou eu. Querido, isso não combina mais com você. Sabe por quê? Você agora é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Você tem o fruto do Espírito. A paciência está sobre ti. O amor está sobre ti. Você é um pacificador. Você é uma pacificadora. Começou briga na casa, você já repreende espírito de confusão. Você fala, essa vestimenta não cabe mais aqui em casa. Você é manso. Você é humilde. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem domínio próprio. Domínio próprio é isso. É falar, não, isso não cabe mais em mim. Essas gritarias não cabem mais em mim. Essa brigaria, essas brigas não cabem mais em mim. O adultério não cabe mais em mim. A pornografia não cabe mais em mim. Essa roupagem é velha. Não cabe em mim. Sabe o que Davi fez, queridos? A Bíblia fala aqui, ó. 1 Samuel 17:40. Em seguida, ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E queridos, e com pedrinhas, ele matou um gigante. Sabe o que quer dizer? Que as armas que nós usamos, elas não são mais carnais. As armas que Deus tem para nós são armas espirituais. As armas que Deus tem para a nossa vida são armas que o mundo não conhece. Que só podemos usar aqueles que são fiéis, tementes ao Senhor. E nós entendemos que essas armas é que são poderosas no Senhor. E aqui eu coloquei, quais são as armas? Primeiro é o nome de Jesus. Fala assim, Jesus. 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 Jesus, 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 esse é o nome acima de todo o nome. Em Hebreus diz que não existe nome mais poderoso no céu, na terra, no mar, do que o nome poderoso de Jesus. Começou a vir lutas, começou a levantar gigantes, levantar leões, levantar ursos sobre a sua vida. Você vai falar, nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai clamar o nome de Jesus. Mas existe uma outra arma que é poderosa, que é o sangue de Jesus. Fala, sangue de Jesus. Nós, tenho certeza que você já ouviu várias vezes o nosso apóstolo ministrando sobre os 7 derramamentos de sangue. Ele até tem que vir voltar a ministrar uma quarta-feira. Olha lá, o meu gatão tá lá em cima. Mua, mua, mua. Lindão do avivamento. Mas, quantas vezes nós ouvimos o nosso apóstolo sempre ministrando sobre o sangue precioso de Jesus. Os 7 derramamentos. Que foi através dos 7 derramamentos que hoje nós somos curados, libertos, restaurados, santificados, lavados, purificados, justificados, remidos. Pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, queridos. E as palavras, elas são poderosas. Por isso nós precisamos aprender a usá-las e profetizar. A Bíblia diz em Provérbios 18 que o poder da vida e da morte estão nos nossos lábios. Por isso que a boca do cristão não pode falar mentira. A boca do cristão não pode falar revolta. A boca do cristão não pode ficar brincando com coisa séria. A boca do cristão não pode murmurar. Não pode ficar reclamando. Porque você dá legalidade para o inimigo te tocar. Agora, quando você entende que há poder no seu lábio, Você profetiza o tempo inteiro. Você vê que a tua casa está desmoronando. Você vai falar assim, a minha casa é um pedaço do céu. Você vê que teu marido está lá adulterando, fazendo, traindo, fazendo coisa errada. Você vai falar, ele é um homem temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Deus vai levantar ele como o homem mais parecido com Jesus nessa geração. Você não vai agir pelo que você vê. Você vai agir pelo aquilo que você crê. Você está indo de mal a pior nos estudos. Você vai falar, ah, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou esperto. Eu tenho uma mentalidade de Cristo. Você está indo em alguma situação, tua vida financeira está desabando. Você vai falar, eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou bendita aqui na terra. Eu vou comer o melhor dessa terra. Você vai profetizar bênção sobre você. Mas a Bíblia também fala sobre as armaduras espirituais. As armaduras espirituais, queridas, como nós vemos, é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o escudo da fé, couraça da justiça, pés da preparação do Evangelho da paz e uma vida de oração. Amém? Queridos, a Bíblia ela é completa. Ela nos ensina a vencermos nas batalhas. Ela nos ensina a vencer as batalhas. Ela nos entrega as armas. Nos dá a nova armadura espiritual. É só entendermos que precisamos viver a palavra de Deus. Amém? Então, como vencer as guerras? Vamos recapitular. Primeiro, confia em? Segundo, enfrente as? E terceiro? Se você sair daqui nessa tarde, entendendo que você está numa batalha, e que você tem essas três atitudes para tomar, você já vai entrar nas batalhas para vencer. Sabe por quê? Porque aquele que está com você é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em você, que é Jesus Cristo de Nazaré, já venceu a maior batalha da história. A morte. E Ele está conosco. E Ele quer nos dar vida abundante. Amém? Amém? Fique em pé, por favor. Gostaria de convidar o louvor. Ministério de